Com vocês agora a segunda parte de um podcast de três partes sobre comportamento disruptivo e desafiador no autismo. Esse é frequentemente o resultado de punir. Agora, alguns terapeutas transformaram isso numa terapia, tá? Chamam terapia aversiva. Porque os comportamentos agressivos e desafiadores, eles levam a respostas de fuga e esquiva dos cuidadores, pais e terapeutas. Porque em si esse comportamento, ele é aversivo para os pais, para os cuidadores, para os terapeutas. A gente quer se livrar daquilo. Quem gosta de apanhar? Quem gosta de ver uma criança se destruir, batendo na cabeça, se jogando no chão, se arranhando, se mordendo? Ninguém gosta de fazer isso, tá? Então a gente fica frequentemente refém desse tipo de comportamento porque procurando o botãozinho que desliga. Então, muitas vezes, algumas famílias me procuram absolutamente sem saber o que fazer, porque a criança está arrancando os cabelos, né? Às vezes não é nem uma criança, às vezes são mulheres e homens que estão fazendo isso, né? Já grandes. E aí a situação vai escalando para uma dificuldade enorme, né? de lidar com aquela situação. Os terapeutas muitas vezes caem sob esse controle aversivo. Eles querem se livrar daquela situação. Daí, durante muito tempo, nos Estados Unidos mais para trás, mas no Brasil bem recentemente, na década passada, no começo da década passada, se usava práticas de punição e se recomendava isso em congressos. Não é uma coisa assim, olha, eu vou te dizer aqui, na surdina, na verdade, o único jeito que funciona é que tu dá um choque no teu filho. Não, você levava isso para o congresso. Na verdade, isso foi na última década do século passado. Eu cheguei a ver apresentações de congresso onde se dizia assim, eu uso uma piscina de fundo falso e eu jogo a criança dentro e eu conto 10 segundos para ela se afogar um pouquinho e vou salvá-la. Tá? Uma criança agressiva. Eu vi isso acontecer, eu vi isso ser dito, né? E eu não sonhei, eu estava nesses congressos desde o começo da década de 90, então eu vi acontecer. E aí se usava chão eletrificado, se usava sessões de eletrochoque com o paciente acordado, tá? Restrições mecânicas de movimento, boldo com vinagre espirrado na região do nariz e da boca. Tá? Toda vida que a criança se batia, levava uma dosezinha de boldo com vinagre, como se fosse um remedinho, né? Então eu te dou um remedinho, que é só para a criança se sentir mal e não continuar se batendo, né? É realmente muito, muito agressivo isso. E o resultado, bom, um resultado inicial que se verificou logo no começo da década, logo no começo do século, foi duas crianças morrerem. Eu tive contato, inclusive, com o pai de uma delas. Ele conversou comigo mais de 2 horas no telefone, me contando a história trágica do filho dele, que se batia compulsivamente, que nessa instituição ele foi amarrado, ele foi enrolado num lençol com velcro e deixado, às vezes, no sol e na chuva, num canto lá, até que ele parasse de se debater, quando ele, então, era solto. E na ocasião em que ele morreu, o psicólogo responsável não estava presente na instituição, ela estava entregue a estagiários, e estagiários, você sabe como é, né? Morreu a criança, uma das crianças que morreu, de hemorragia digestiva, tentando se soltar de um lençol onde estava amarrada com velcro. Então, na verdade, a primeira coisa que acontece quando você pune não é ruim para você, tá? É ruim para quem está sendo punido, mas para você não é, porque quando você pune, ele para. Se você punir efetivamente, se você fizer ele sofrer mesmo, ele vai parar de se comportar daquele jeito. É só que aí começa a parte ruim da punição. A partir de que você pune e faz isso com frequência, primeiro, o terapeuta fica generalizado como punidor. Ele, na hora que a criança ver, ele vai lembrar que foi punido. E aí vai tender a fugir do terapeuta. Ou vai mudar completamente seu comportamento na presença do terapeuta. E, sinceramente, eu detestaria que meus pacientes olhassem para mim e sentissem um frio na espinha, né? Eu gosto que eles olhem para mim e fiquem felizes porque eu tô lá. Às vezes eu chego na Casa da Esperança, desço do carro e vem 3, 4 me cumprimentar, dizer bom dia, né? E eu acho isso muito bom. Às vezes incomoda, às vezes enche o saco porque é muita gente. Mas é muito bom você deixar impressões positivas nas pessoas. É muito bom as pessoas se lembrarem de você com um sorriso, né? Para mim, isso é muito essencial. Eu não vivo sem isso, eu não seria terapeuta se as pessoas olhassem para mim e saíssem correndo e eu dissesse assim, não, mas eu fiz ele parar de se bater. Mesmo que desse certo, tá, eu não queria ninguém correndo de mim, mesmo que eu tivesse ajudado a pessoa a parar de se bater. Mas o fato é que não dá certo. O que que acontece? A primeira coisa que acontece com a pessoa, tá, é que das duas, uma, ou ela fica submissa e ela vai ter pouca iniciativa, e aí para você desenvolver qualquer outra coisa vai ficar difícil, ou então ela fica extremamente desafiadora. E aí ela vai aceitar muito pouca coisa. E ela vai pegar o teu modelo e usar contra ti. Quando isso é feito por um terapeuta com aquela, digamos, frieza clínica, tá? É mais difícil para a criança bater de volta. Então ela vai simplesmente descontar lá, como acontece em vários experimentos controlados em ambiente de laboratório, onde se coloca um pombo dentro de uma gaiola e o outro pombo recebe choque. Tem um pombo imobilizado ali, que é incapaz de se defender, é incapaz de atacar o pombo que está solto, e o pombo que está solto recebe alguns choques, de vez em quando, choques aleatórios. Tá? Os dois são bem alimentados, e a única coisa que acontece é que, de vez em quando, a única atuação do pesquisador é dar um choque no pombo que não está amarrado, tá? Porque ele está sobre um chão que vai ficar eletrificado, enquanto o que está amarrado não toma choque nenhum. Mas é exatamente aí que termina a sorte do pombo que está amarrado, tá certo? Porque o pombo que não está amarrado, que tomou o choque, ele vai destruir com bicadas o pombo que está amarrado. Porque na impossibilidade de saber a origem da punição, de saber quem foi que puniu ou por quê, ele vai simplesmente descarregar sua agressividade no primeiro que estiver ao seu alcance e que não possa se defender naturalmente. É muito mais fácil agredir quem não se defende. Então isso aí é cruel, mas é uma realidade. E acontece com animais e acontece com pessoas que se esquecem que também são animais. Uma outra coisa que acontece é com o terapeuta, não é necessariamente com a criança. O terapeuta ele vira um especialista rapidamente, porque além dele suprimir o comportamento, e algumas vezes dá certo, quando dá certo os pais ficam muito agradecidos pro cara, entendeu? Isso aí é um fenômeno que acontece também comigo, mas não porque eu puni, acontece porque eu consegui reverter a situação sem esse tipo de medida, tá? Mas o meu processo é muito mais lento, e esses caras, eles vão lá, internam, tá? Isso eu não sei se acontece mais, acho que não. Eu nunca mais ouvi notícia, se acontece, não é divulgado, tá? Mas até onde eu sei, a gente fez um bafafá muito grande. Quem acompanhou esse processo sabe do que eu tô falando. E aí, o que é que acontece? O terapeuta, como ele viu que aquilo deu certo, e que os pais disseram, você é bom, eu vou indicar outros. E aí começa a chegar gente, começa a chegar dinheiro, que é um reforçador generalizado, porque com ele você compra o que você quiser. Começa a sua fama se espalhar, e você vira um especialista punidor. Por quê? Porque o seu comportamento, além de ele ter sido estabelecido por fuga e esquiva, o que requer para que ele fique em alta frequência no seu repertório, pré-aversivo por todo... Ixi, eu já estou falando comportamentalês, né? Mas requer que você fique se lembrando o tempo inteiro que existe pessoas se punindo e para poder manter esse comportamento. E aí vem alguém e reforça positivamente. Você resolveu o problema do meu filho. Ele tá ali, caladinho, quietinho, tal, com medo de viver, né? Com medo de dar o próximo passo. Porque é isso que acontece. Ele fica ali abúlico, né? Ele não quer mais se mover, não quer mais fazer nenhum movimento, porque ele generalizou a punição. Quando dá certo, entre aspas, a criança fica rendida, tá? E não é isso que a gente espera que aconteça, né, gente? Ninguém quer isso pro seu filho. Obrigado por escutar e até o próximo Bull.